Né? Uma outra questão é pensar a questão da causalidade que o Canori trouxe, que é extremamente interessante e importante essa discussão, mas queria lembrar que a droga ganha vida não somente no tecido social já corroído, ele ganha vida em todo e qualquer tecido social. Apenas em alguns desses tecidos ela ganha visibilidade, e uma visibilidade que é pautada como um problema nacional. Né? Então essa é a discussão talvez que a gente tenha que fazer. Né? Em que tecido social a droga se torna um problema de enfrentamento ou um problema de guerra? Né? Tecido social esse que sabemos muito bem, ele tem endereço, idade, cor e conta corrente. Né? Uma outra questão também é a se pensar é que a clínica da drogadição, como qualquer outra clínica, precisa ser pautada num modelo em que só faz sentido com a garantia de direitos humanos fundamentais. E precisamos, de fato, apontar essa discussão. Né? E, enfim, essa é uma discussão sobre dependência e sobre intoxicação. Precisamos não estar dependentes, nem estarmos intoxicados por um discurso hegemônico que muitas vezes se apresenta como o único possível. Talvez o grande sentido que se faça em produzir audiências públicas e ampliar esse debate é fazer com que esse discurso, que se parece único e verdadeiro, ele seja ampliado, seja discutido e que a complexidade que envolve o tema das drogas apareça não somente como uma complexidade nos nossos discursos, mas que apareça também enquanto complexidade na formulação de políticas públicas. E que todos nós, sociedade civil, governo, que todos nós possamos participar desse debate, que ele seja ampliado e que seja dada a participação a todos nós.
Passo a palavra para o Anderson.
É breve, senador. Eu acho que, com a fala do senador médico doutor Eduardo, né? Eu me fico contente. Né? Eu acho que é importante essa visibilidade hoje do que se vem trazendo das casas terapêuticas e da não. O que a gente está pedindo não é o fechamento, é a transparência dos recursos e de cobrar mais do Sistema Único de Saúde a melhoria da forma como o Sistema Único tem que trabalhar. Eu acho que é isso a importância. Né? E de não de trabalhar na omissão do Estado, eu acho que o senhor foi excelente na fala do senhor de trazer isso bem claro para nós. Né? Eu tenho dados aqui, eu queria dizer isso no começo, eu me perdi um pouco. Sabe hoje o que é a moeda do cortador de cana? É o crack, senador. A moeda do cortador de cana é o crack. Eles estão pagando com crack. Isso nós não podemos aceitar no nosso país. Eu represento, né, a convite do Marcos, que estaria aqui, não pôde, pediu para que viesse representando.
Me permitindo, só. Em que, do cortador de cana, é isso?
Isso.
Onde? Em que estado?
São Paulo, no estado de São Paulo.
Tem algum município específico?
Sim, Araraquara, São Carlos.
Ok.
Esses municípios, e eu tenho dados da Pastoral, que vem me procurar, o Movimento Nacional da População de Rua, que vem procurar a gente, para a gente poder trazer esses dados. Então, são moedas hoje, é a pedra. Não se paga mais dinheiro a esses cortadores que vêm de outros lugares para cortar cana. E quando o senhor fala que hoje, né, uma das drogas, o álcool, quanto você, e hoje eu quero trazer bem claro, né, hoje o debate está em cima do crack, mas a gente também tem que fazer o debate em cima de outras substâncias lícitas e ilícitas, que traz a esse cidadão a permanecer, a ficar, a usufruir a rua. E quando o relatório da quarta inspeção nos traz isso, não é que a gente quer fechar as clínicas, não é que a gente quer a transparência dos governos nas esferas, a gente quer trazer de fato a violações de direitos, ainda omisso que isso traz. Assistencialismo e caridade nós não podemos aceitar no nosso país. Antigamente você podia falar assim, que o Brasil era vivido por assistencialismo. Hoje, o Brasil é vivido pela transparência de recursos públicos, pela transparência de repassar. Não que podemos aceitar as caridades de dizer, não, a gente faz porque o Brasil... Não, o Brasil se omitiu. E hoje ele está sumindo de fato. Sumindo de fato pela quarta conferência, pela quarta inspeção, de que há omissão. E de que, se não tem recurso, nós temos que buscar. Nós temos que trazer, eu acho que o senhor fala bem claro. Antigamente, essa população era invisível, hoje ela se torna visível. Pela forma que eu acho que, como a representação aqui da CFP traz, e eu vou concluir, senador, é de fato a omissão dessas políticas. Né? Nós não estamos usando aqui de fechar as casas. É depois que ele sai, para onde ele vai? Para onde ele se transforma? Para o que se dá isso? Não é verdade? O traficante continua lá na ponta. E o problema do usuário vai sempre permanecer e o recurso público vai sempre ser repassado, repassado, repassado e a transparência de tudo isso. Nós não estamos dizendo aqui. Eu acho que essa inspeção nos traz de forma concreta. Hoje, eu quero trazer aqui bem claro, nós cobramos o governo e o governo federal fez uma contagem a nível nacional. Quem é essa população em situação de rua? Através do Ministério do Desenvolvimento Social, como o senhor disse. Nós temos 31 pessoas, 666, em 71 cidades desse país. Conseguimos agora, do ex-presidente Lula e compromisso da presidenta Dilma, que o IBGE, de fato, reconheça e receiceie essa população. Para através da, ela é oriunda da onde? E é nesse sentido da inspeção do Conselho Federal de Psicologia que vai trazer também. Essa população não é mais oriunda só de usuário da rua. É das classes altas, médias e que vem se transtorno a esse sistema. É como o nosso companheiro traz. É essa população hoje, ela vem de uma outra classe. E quem está na rua hoje são trabalhadores e trabalhadoras que a droga está lá muito bem clara. É mais fácil, R$1, como o senador colocou. Eu pago R$1 numa buchudinha, num colote de cachaça, mas eu pago muito caro num prato de comida. Então, essa população hoje, ela é usuária desse sistema pelo que se transforma. Então, eu acho que trazer a Copa para nós é ótimo, é maravilhoso. Mas desde que dentro desses espaços não tenha álcool e outras coisas. Isso também, para nós, a sociedade, nós discutimos muito bem claro com isso. E hoje, a higienização da Copa vai expulsar essas populações para bem longe, higienizar essas populações. Eu quero parabenizar aqui e dizer bem claro, em São Paulo criou o Complexo Prates, com parceria Ministério da Saúde, Governo do Estado e Governo do Município. Tem entidade, sim, lá dentro. Tem entidade filantrópica, sim. E nós estamos lá fiscalizando. E hoje tem albergamento, serviços da assistência e a saúde conjuntamente. Está aqui Ticanori, que foi lá com o ministro e inauguraram. É isso que nós estamos pedindo. É para tratamento de drogas. Então, tem lá os abertos consultórios na rua, os consultórios de rua e outros serviços lá dentro. Então, hoje é um complexo que foi aberto dentro da luz, do espaço luz, para esse atendimento, mas junto com as três esferas federais. Eu acho que é isso que o senhor disse. É, sim, nós queremos transparência do recurso que está aí para que seja, de fato, não fechamento, mas que as entidades que trabalham com isso tragam as transparência e não a violação. É isso, senador, não fechamento.
Okay? Recurso, viu, presidente? Mas... Permita.
Um prazer.
Recurso que não é muita coisa, não. É pouca coisa. Eu acho que nosso país ainda, infelizmente, saúde não chegou à condição de prioridade. Porque a gente prioriza por aquilo que a gente dá. Então, hoje, o nosso país investe em saúde pública menos do que investe a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e tantos outros países irmãos, digamos assim. Mas aí muita gente fala, mas existem muitos ralos, que tapem os ralos. Mas que se invista, que se tenha uma política de recursos humanos, que tenha assim, clareza, muito mais clareza, na missão de cada ente federado. Qual a obrigação do governo federal? Qual a obrigação do governo estadual? Qual a obrigação da Secretaria Municipal de Saúde? Para que a população fique muito consciente. Assim como falta energia, falta água, a gente saber de quem cobrar, a gente já sabe, a gente fica também sabendo de quem é a obrigação daquele serviço, daquele médico, daquele remédio. Na hora que, infelizmente, a gente ainda não tem isso no nosso país. Mas essa é uma luta que, junto aqui com esse abnegado senador Hélito Dias e alguns outros colegas nesse Congresso, a gente luta para que isso venha a ser prioridade e isso venha a ser exequível e chegue lá na ponta. Pode ter certeza que o sonho é de muita gente. Mas eu acho que o segredo está na execução, sim. E o senador Wellington foi muito feliz. Só um serviço integrado, mas vigiado e com uma coordenação, a gente pode ter muito mais transparência e ter, com certeza, resultados muito melhores. Mas, infelizmente, saúde ainda não é prioridade, não. Mas vamos à luta. A luta pelo bem.
Eu agradeço. Eu faço só um... Estou lembrando aqui agora, viu, Anderson? Acho que é muito importante o que você colocou aqui. Eu acho que esse relatório da pastoral, é isso? Pastoral da Terra, puder chegar aqui na comissão, Eu anotei Araraquara aí, qual é a outra? São Carlos, região de região.
Araraquara, Matão, região Canavial. Isso, que...
Ok, ok. Não, porque isso é muito grave que você colocou aqui. Nós pudermos pedir aí uma inspeção lá, tanto da Ministério da Justiça, que envolve drogas, como do trabalho, que envolve o mundo do trabalho, como a área da saúde, porque envolve um problema da área da saúde. Então, eu acho que gostaria de contar com esse documento. Fica aqui a recomendação também para a gente encaminhar a estas áreas. Nosso querido Hilton Weiss. Um prazer.
Bem, eu gostaria só de retomar aqui a essa resolução de 2011, e como eu disse, ela se tornou facilitadora para essas comunidades terapêuticas, e que ela também tem um prazo. Artigo 23. As instituições de que se trata a presente resolução terão um prazo de 12 meses para promover as adequações. Então, em junho agora, está chegando o final para essas adequações. Então, as instituições, é importante deixar muito claro aqui, foi dado um período de um ano para que essas comunidades fizessem as suas adequações. Um outro detalhe importante também, que não poderia deixar de citar, o avanço feito pela presidente Dilma ao reconhecer o trabalho das comunidades terapêuticas, sejam elas laicas ou religiosas. Embora, como eu disse a princípio, é um guarda-chuva em que outros segmentos também estão debaixo desse guarda-chuva. E a preocupação de uma ampliação desses serviços deve ser observado, sim, através dessa fiscalização feita pelos direitos humanos, pela Anvisa, pela Divisa e por demais órgãos aí, para que não haja essa proliferação. Então, os conselhos existem para isso. E quanto a essa questão do crack, é preciso também desmistificar muito essa questão, porque, na realidade, não são essas visibilidades que se tem por aí que é a ponta de um iceberg. Na década de 80, o prefeito de Washington, Berry, foi pego usando crack num hotel frontal à prefeitura. Então, se coloca que é uma coisa só de uma classe social. Não é bem assim. E uma instituição em que eu também faço parte, que se chama Centro de Recuperação Leão de Judá, compõe a diretoria, ajuda também a fazer algumas dinâmicas. E ali dentro nós temos pessoas de um extrato social, empresários, profissionais liberais, que estavam em situação de rua. E aonde começaram com essas bebidas socialmente aceitas, que foi citado aqui, esse debate sobre a questão da Copa, que eu acho realmente um absurdo. Acompanhando isso, existe a questão da prostituição infantil. O que você tem de garotas disponíveis aí, se oferecendo por R$2? Eu fiz uma experiência que eu gosto de ir em campo. Eu andando em Ceilândia, 1h30 da madrugada, eu me deparei com crianças se oferecendo por R$2. Ceilândia foi um palco onde eu militei durante 10 anos em uma ONG que fazia trabalho com crianças em situação de risco. Não era nem área de vulnerabilidade naquele tempo, eram chamadas áreas vermelhas. Então, você encontra isso aí. Então, a Copa também traz um outro agravante: o uso de drogas por essas crianças e adolescentes, aliados ao turismo sexual também. Na realidade, se a gente for falar aqui, é uma bola de neve, não é isso? Descendo aí a serra, e é complexo. Mas eu só gostaria de reafirmar que eu continuo defendendo que essas comunidades sejam melhor aproveitadas, porque elas estão numa linha de frente há tempo, ideologicamente ou de uma forma religiosa, procurando cumprir até algo que diz na questão de direitos humanos, que se fala da solidariedade, da fraternidade, que eu acho fundamental isso aí. Então, basicamente, eu gostaria só de reforçar, junto à mesa aqui, que se capacite esses agentes das comunidades terapêuticas. Já tem sido feito alguma coisa pelo governo federal? Tem sido feito, mas não é suficiente para que haja um reconhecimento da sociedade como um todo. Então, acho que é importante isso, que se profissionalize realmente, aproveite essa carga horária, essa carga de tempo, esses saberes da convivência do dia a dia, para que essas comunidades realmente possam ter o seu reconhecimento. E quanto a direitos humanos, nós estamos atentos, visitando, corrigindo, orientando, que a preocupação é essa, que as pessoas venham se adequar. É uma proposta do governo. Não meramente fazer uma inquisição e colocar novamente alguém na fogueira.